não temos mais oradores, tenho a obrigação e o dever, como presidente da Casa, de encerrar os nossos trabalhos deste primeiro ano da 54ª legislatura. E começo minhas palavras com o tema da paz aqui levantado pelo senador Cristóvão Buarque. O tema da paz é, sem dúvida, a maior de todas as aspirações da humanidade, a nível global e a nível individual. Basta dizer, Vossa Excelência citou um comportamento das tribos indígenas, e eu quero citar aquela definição sobre a paz, que é a mais alta de todas. É que quando Cristo dirigia-se aos seus apóstolos, ele dizia sempre: a paz esteja contigo. Quer dizer, a paz que não significa ausência de guerra, mas a paz cristã, aquela paz interior que dá tranquilidade a cada um de nós, de ter a consciência de estar praticando as coisas corretas, as realizações dos nossos deveres morais, dos nossos deveres de convivência, dos nossos deveres para com o nosso próximo e com a humanidade. Sobre a ausência de guerra, Kant, que era todo, Vossa Excelência bem conhece, era o filósofo da razão pura, ele escreveu um livro, A Paz Perpétua, em que ele sonhava numa paz idealista, em que se tivesse a compreensão entre os homens para que eles pudessem viver permanentemente entendidos. E o nosso poeta T.S. Eliot, ele tem um poema, que é um poema que muito conhecido, em que ele fala sobre o tempo. Ele diz que o tempo presente é uma síntese do tempo passado e do tempo futuro. Portanto, eu acho que abro as minhas palavras com o tema levantado pelo senador Cristóvão Buarque. E quero, em primeiro lugar, agradecer às senadoras e senadores durante este ano que colaboraram conosco da mesa, colaboraram também com o Senado Federal no trabalho que realizaram, no clima de convivência que tivemos oportunidade de atravessar neste ano, de harmonia dentro da nossa casa e, ao mesmo tempo, de uma compreensão dos deveres maiores do Senado para com o país. Na abertura dos trabalhos da primeira sessão legislativa desta 54ª legislatura, nós já podíamos perceber o nível da nossa reunião deste ano, com o desejo de participação com que chegaram as senhoras senadoras e os senadores que vinham somar as suas experiências às experiências dos que aqui já estavam e que permaneceriam mais 4 anos. O início de um ano de grande importância também para todo o Senado, que colocaria num plano destacado na discussão dos grandes temas nacionais. Essa percepção de que íamos ter um ano de um Senado vibrante se confirmou ao longo dos meses. No âmbito das nossas comissões, tivemos uma extensa pauta de deliberações que não impediu que se aprofundassem nas discussões esclarecedoras de temas os mais relevantes. Realizamos 430 audiências públicas, que é um número extraordinário, pelo qual nós verificamos o quanto nós avançamos na participação e na participação da cidadania nos trabalhos desta Casa. Sem dúvida alguma, esse foi um dos braços mais importantes que nós tivemos no avanço do Parlamento moderno. A audiência permanente do povo sobre os assuntos submetidos à nossa consideração. O intercâmbio, portanto, das nossas ideias com a sociedade civil, característica, sem dúvida, marcante das nossas casas legislativas, que essa participação atingiu seu mais alto ponto de demanda, eu acho, neste ano, durante toda a história do nosso Parlamento. São números que realmente impressionantes, esses que nós temos, e que o trabalho do dia a dia não nos impede de ver na totalidade o que se está realizando no conjunto. O acervo de contribuição dessas audiências públicas foi tão extraordinário que levou à concepção e publicação de uma revista que nós temos aqui, que eu peço a atenção dos senadores e senadoras para ela, que é a revista Em Discussão, no qual nós temos a oportunidade de resumir toda essa participação da sociedade civil nos nossos trabalhos. E a cada um número novo é um debate determinado do que nós tivemos dessas audiências. Resultou também em programas que foram transmitidos através da televisão do Senado, todas elas cobertas pela nossa rede de comunicações. Em 2011, eu também quero acrescentar que, mais uma vez, o Senado se defrontou com grandes desafios que exigiram de todos nós um grande senso de responsabilidade e da capacidade de conciliação e do diálogo, que é, sobretudo, o que caracteriza o ponto mais importante da vida pública, que cabe a nós políticos, justamente essa intermediação entre o povo e o governo na harmonização de todos os nossos conflitos, né? No campo econômico, aprovamos a desvinculação das receitas da União, demonstrando o Senado que consegue, com a devida celeridade, compatibilizar dissensos quando se trata do interesse maior, do interesse público, como era o caso da responsabilidade fiscal. Na regulamentação da Emenda 29, igualmente, o Senado conseguiu avanços importantes, ainda que não pudéssemos contemplar na proposta todas as demandas que foram oferecidas. Aprovamos também, é bom recordar, o cadastro positivo, a empresa individual de responsabilidade limitada, a reformulação do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Foram pontos importantíssimos que muitos irão servir à sociedade brasileira. A capacidade, como eu disse, de diálogo e compatibilização de dissensos também foi exaustivamente exigida durante as discussões, por exemplo, da matéria do Código Florestal. Acredito que o Senado tenha conseguido equilibrar entre a produção de alimentos e a conservação do meio ambiente, conjugando as necessidades presentes com os interesses das futuras gerações. No tema do trânsito, foi tipificada a conduta de dirigir veículo automotor sob a influência do álcool ou substância psicoativa. Isso era também uma demanda muito grande do povo brasileiro, que realmente choca todos nós diariamente ver o quanto essa irresponsabilidade de direção de veículos sobre o uso dessas drogas, elas têm atingido a vida de muitas e muitas pessoas e famílias. Além disso, várias medidas foram aprovadas na área penal e na área de segurança pública. Na seara jurídica, cabe destacar o trabalho da comissão de juristas que foi constituída aqui dentro do Senado para a elaboração do novo Código de Defesa do Consumidor, atualmente presidida pelo ministro Herman Benjamin, e sobre o Código Eleitoral, que também está em grande trabalho, um trabalho difícil, sobre a presidência do ministro José Antônio Dias Toffoli. Quero recordar também que no ano passado nós realizamos o trabalho de revisão de códigos que tinham muitos anos, como o Código Civil e como também o Código de Processo Penal. Não foi menos frutífero também o trabalho do nosso Senado em matéria de educação. A criação do Pronatec, por exemplo, ampliará o acesso do estudante jovem ao ensino técnico, porta de entrada para o mercado de trabalho. No mesmo sentido, o ampliar as oportunidades de trabalho dos jovens, o Senado determinou que se destinasse parte da arrecadação das loterias federais ao Programa Nacional de Jovens, o ProJovem. Em relação aos direitos humanos, Muitos foram os projetos aprovados que visavam e visam ampliar direitos de idosos, de pessoas com deficiências e demais minorias. No âmbito da transparência e do acesso à informação, podemos afirmar que o ano de 2011 ele foi histórico, com a aprovação das leis da Comissão da Verdade e de acesso à informação. A Comissão da Verdade contribuirá para constituir um futuro de reconciliação e de estabilidade democrática. A Lei de Acesso à Informação, por sua vez, ampliará o acesso de qualquer cidadão às informações produzidas e armazenadas pelo poder público. O Senado, a propósito, que já adotava os princípios básicos da publicidade e transparência administrativa, divulgando amplamente suas realizações, incorporará já no primeiro semestre de 2012 as diretrizes de transparência preconizadas pela nova legislação, especialmente com o portal da transparência. Portal este que o nosso é um exemplo. Tudo o que acontece nesta casa, nós damos conhecimento ao público e ao povo brasileiro através do nosso portal da transparência, nos mínimos detalhes. Além de outros programas aqui feitos pelo Senado, quero dar um exemplo do Siga Brasil, pelo qual nós podemos acompanhar todas as verbas que são destinadas a todos os serviços públicos e, ao mesmo tempo, todo o orçamento, até a realização final. Esse programa do Siga Brasil, hoje, ele não é somente à disposição dos nossos senadores, mas é à disposição do povo brasileiro e até mesmo do Poder Executivo, que é quem mais demanda desses nossos serviços. O maior desafio agora é tornar, portanto, mais ágil o acesso a informações utilizando recursos eletrônicos que facilitem a pesquisa do próprio cidadão, bem como possibilitar a requisição de informações e certidões de interesse público. Portanto, elas já estão à disposição do público, mas nós devemos agora entrar no processo de facilitar, tornar mais fácil esse acesso da população a esse volume de informações que nós já hoje damos a todo o povo brasileiro. É preciso ampliar, portanto, os canais de entendimento ao cidadão, oferecendo orientações para mais fácil ele obter informações, além de disponibilizar respostas automáticas para as perguntas mais frequentes da sociedade. No âmbito institucional, eu considero a iniciativa de pleno sucesso que abriu o Senado aos estudantes de todo o Brasil na realização do projeto do senador jovem, que é, sobretudo, um exemplo e um incentivo a toda a mocidade brasileira, que possibilitou, durante muitos dias, os estudantes que selecionados para terem a oportunidade de discutir e votar proposições legislativas e conhecer o funcionamento da casa e, ao mesmo tempo, despertar vocações e interesses pela vida pública. Devo lembrar também que a plena consecução pelo Senado Federal de suas atribuições constitucionais foi possível, em grande parte, pela implementação de diversas melhorias no âmbito do processo legislativo, coordenadas pela Secretaria-Geral da Mesa. Essas medidas permitiram disponibilizar, em tempo real, as notas taquigráficas das sessões e eventos em curso no plenário e nas comissões. Além disso, as pautas e resultados de todas as sessões e reuniões ficaram acessíveis de maneira célere e muito clara. Isso demandou um grande trabalho, envolveu grandes equipes, comandada pela nossa eficiente secretária-geral da mesa, doutora Cláudia Lira. Foram também aperfeiçoadas as informações que nós tínhamos disponíveis sobre as atividades legislativas na internet. Podemos destacar a sessão de consolidações temáticas, que traz informações sobre a aprovação de autoridades pelo Senado, quadros comparativos sobre leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais de vários anos. Em outra sessão de resenhas e estatísticas, é possível extrair informações sobre as matérias deliberadas e sua respectiva classificação temática. A utilização dos avulsos eletrônicos trouxe significativa e contínua economia, não só de papéis, como também de tempo, substituindo as fotocópias por documentos disponíveis nos sistemas eletrônicos. O esforço de renovação da Casa, porém, não se encerra aí. O processo legislativo apresenta inúmeras perspectivas de implantação eletrônica para 2012. Entre eles, destacamos o que nós estamos realizando sobre a modernização das comissões, projeto por meio do qual se pretende dotar esses colegiados de dispositivos móveis, onde estarão disponíveis todos os documentos que integram a pauta de cada reunião. Além disso, haverá um portal específico na internet para divulgar os dados e registro das reuniões e das audiências públicas. Tivemos na última reunião da mesa, que nós estávamos presentes, a oportunidade de vermos a nossa equipe toda fazer a exposição deste novo instrumento que nós vamos colocar à disposição do Senado e do povo brasileiro. Também estão sendo desenvolvidos sistemas de apoio à produção de textos legislativos de meio eletrônico e estruturado. A primeira ferramenta foi um editor de emendas, LexEdit, que deverá evoluir para um sistema capaz de apoiar a elaboração de proposições como projetos e propostas de emenda à Constituição. Isso permitirá a produção automática de textos consolidados, de quadros comparativos e da versão final de proposições aprovadas. Isso é também outro grande avanço que vai facilitar muito os nossos trabalhos e também facilitar muito a vida dos nossos juristas e de todos aqueles que se interessam pelo trabalho legislativo. No âmbito administrativo, sobre a coordenação da nossa diretora-geral, foram adotadas em 2011 importantes medidas de gestão. Dentre elas, nós devemos destacar a implementação de ações para um programa de governança e de gestão do Senado. Isso, sem dúvida alguma, é um grande avanço na modernização da administração pública, que o Senado está sendo pioneiro quando nós estamos já projetando para o futuro e estabelecendo um sistema de governança e de gestão dentro do Senado. Como parte desse programa, a comissão diretora já aprovou uma agenda estratégica de administração, um fato inédito, não só em nossa casa, como também na administração pública brasileira, determinando o norte, determinando a estratégia em busca de profissionalização da gestão e da excelência organizacional. Com isso, nós passaremos a tratar de forma sistêmica e sistematizada a melhoria contínua de nossa máquina administrativa e transparência em relação à sociedade. Podemos, assim, registrarmos alguns pontos que foram alcançados pela diretoria administrativa da Casa. Instituição de uma política de capacitação de servidores, definida pelo ato número 2 da comissão diretora. Concursos que estão sendo feitos de capacitação para os nossos servidores e que no trabalho do Instituto Legislativo Brasileiro permanentemente tem dado oportunidade a todos os nossos servidores de fazerem cursos que signifiquem não só estarem disponíveis das nossas atividades, como também da melhoria dos nossos serviços. A implantação do portal do gestor, que oferece de forma integrada informações online dos sistemas referentes a recursos humanos, tecnologia, equipamentos, processos e demandas, com o objetivo de facilitar e dar agilidade à tomada de decisões do Senado. A unificação das cotas do exercício da atividade parlamentar, que reuniu verbas de passagem e a indenizatória, sendo a cota administrada pelo parlamentar dentro dos limites dos seus recursos, o que permite maior transparência no uso das suas verbas. A economia de mais de 14 milhões nas compras, em virtude da racionalização de processos e adoção do pregão eletrônico como modalidade prioritária nas aquisições. O aprimoramento também do portal da transparência, ampliando o acesso a informações da cota de exercício parlamentar em relação de terceirizados e do detalhamento da despesa diária por elemento de despesa. Racionalização das jornadas de trabalho e economia no pagamento de serviço extraordinário da ordem de 32 milhões em comparação com o ano de 2010. Mudanças no Sistema Integrado de Saúde, o SIS, que passou por uma substancial reformulação, resultando na elevação das receitas em mais de 6 milhões e na redução das despesas em cerca de 10 milhões de reais. Ampliação do acesso à internet, com repercussão em todos os sistemas e aumento de 150% na capacidade de acesso simultâneos à TV, à Rádio Senado, na internet. Para que tenhamos um exemplo extraordinário do que significa isso hoje para o povo brasileiro, nós podemos citar dois números. O primeiro, que tivemos este ano 100 milhões de acessos à nossa agência de notícias. 100 milhões de acessos à nossa agência de notícias durante o ano. E tivemos 1 milhão de acessos no Alô Senado, no qual se interage a população com os senadores. Isso significa a importância que o Senado tem dado a essa interatividade entre a nossa Casa Legislativa e a população brasileira.